11:33, voltando aos estúdios da CBN, dando sequência ao CBN Cascavel primeira edição, hoje terça-feira, 26 de setembro. Agora chegou o momento de nós batermos aquele papo com o Delcio Brogliato. Vamos falar sobre reprogramação metabólica, ele que é educador físico. Eu chamo a sua atenção, muitas pessoas têm obtido sucesso nesse método e vamos saber qual é a novidade, qual é a informação que ele vai nos trazer nesta terça-feira, 26 de setembro. Delcio, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui na CBN.
A gente tem observado, e essa é uma preocupação, claro, com a saúde, mas também em perder peso, a questão da gordura, enfim, é uma inflamação, é uma situação que traz uma série de outros problemas. A gente já destacou aqui. As pessoas, Delcio, que gostariam de fazer, que de repente está acompanhando agora essa sua participação, não só em Cascavel, mas em outras regiões, em outras cidades, em outras regiões, pelas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube. Nossa conversa daqui a pouco vai também para o site da CBN e tem circulado aí para muitas famílias. Esse método, essa reprogramação metabólica, gostaria que você falasse um pouquinho mais, e aqueles que querem perder peso, independente da idade, talvez vale para criança, você já destacou aqui numa outra oportunidade, para pessoa de meia idade, para pessoa idosa, não é? Tem aquele idoso que de repente está obeso, ele já é idoso com a obesidade, quer dizer, de repente pode desencadear, a fragilidade ela é maior, não é? O que, que a gente pode falar para esse pessoal que quer resolver o problema com qualidade?
Ontem, Roberto, recebi o contato de uma cliente que há uns meses atrás procurou a reprogramação metabólica, acabou não iniciando por outros motivos, e ela procurou um atendimento estético e fez lá uns procedimentos, até eliminou um pouquinho de gordura, mas voltou toda essa gordura. Então, qual que é a orientação nosso, de nós profissionais, seja da estética, seja voltado para a saúde? É mudanças de hábitos, né? Então, provavelmente essa clínica orientou sim essa paciente, essa cliente, a mudar os hábitos com relação à alimentação e exercício, além do procedimento estético que ela fez. Mas as pessoas, normalmente, elas procuram alguém que façam por elas, né? Então, para as pessoas que são acima do peso, a reprogramação metabólica são pequenas mudanças de hábitos que acaba virando um estilo de vida. Então, o que, que a gente faz? Nós vamos desinflamar o corpo desse indivíduo, vamos colocar alimento, ou seja, comida de verdade. Então, o principal quesito da reprogramação metabólica, o principal pilar é não passar fome, é a comida de verdade. E quem vai fazer o processo de emagrecimento é o exercício aeróbio, ou seja, uma caminhada leve ou bicicleta, que daí a gente faz o controle de frequência cardíaca. Mas hoje pela manhã atendi uma cliente de Israel, e ela vai fazer uma cirurgia, então ela vai conversar com o médico dela, depois da conversa que nós tivemos. O nosso objetivo dessa cliente é diminuir a inflamação, diminuir dores e, consequentemente, diminuir peso, para quando ela for fazer a cirurgia, quem sabe ela esteja muito melhor. Então, quando se fala de reprogramação metabólica, fala de saúde, fala de desinflamar o nosso corpo. Então, pessoas que estão com dores, cansaço ao extremo e, às vezes, indisposição, vai muito além do excesso de peso. O excesso de peso vai ser uma consequência. E na reprogramação acaba sendo consequência. Quando melhora a qualidade do sono, melhora essa disposição, desinflama, baixa o nível de cortisol, o tecido muscular ele consegue utilizar a gordura como fonte de energia. De uma forma muito simples, né? Como nós falamos, crianças, idosos, pessoas que têm prótese têm procurado a reprogramação metabólica também para diminuir dores, melhorar a mobilidade. Ou quem tem indicação de cirurgia tem feito antes a reprogramação para depois fazer a cirurgia, seja ortopédica ou seja uma outra cirurgia plástica também.
O Moacir faz aqui uma pergunta, a gente tem trabalhado aqui com bastante transparência e tem destacado, a CBN tem essa preocupação, porque muitas pessoas têm mudado de vida e esse também é o nosso objetivo, é o objetivo do veículo de comunicação. A gente tem que não só informar, a gente tem debatido aqui os principais temas, a gente fala sobre política, economia, sobre esporte, daqui a pouco tem o Giro CBN Esportes, mas a gente tem que realmente ter esse compromisso também com a qualidade de vida, com a vida saudável. E a gente fica muito feliz, Delcio, de ter a sua participação aqui, o teu desprendimento, porque muitas pessoas têm demonstrado grande satisfação com os resultados. O Moacir, ele diz o seguinte: já tentei emagrecer com produtos químicos e já tentei fazer dieta, nada deu certo. Ouço e vejo pela internet muitas propagandas, muitas mensagens, e na maioria os resultados não são eficientes. Se são, no início, depois a pessoa acaba fracassando. O que a gente pode, como que funciona e como que a gente pode fazer essa reprogramação metabólica? É muito caro esse tratamento, diz ele aqui? O que, que a gente pode falar para o Moacir?
Vamos lá então, Moacir. A pergunta que eu faço, quando nós pensamos em qualquer mudança de hábito, são coisas que a gente possa conseguir fazer durante um período, mas tem que pensar lá à frente também. O que eu vou fazer agora, seja dieta ou exercício, eu consigo continuar fazendo? É uma coisa fácil de se fazer? A reprogramação metabólica ela é muito simples. Então é um método que você vai fazer pequenas mudanças e você vai ter resultado e acaba virando um estilo de vida. Tanto é que tem crianças, idosos, como nós falamos antes, pessoas com limitações fazendo a reprogramação metabólica. Mas quando faz com produtos químicos, ou seja, com drogas, com medicamento, ou somente a dieta, você tem o risco de perder massa magra. Quando você perde tecido muscular, você deixa mais lento o metabolismo. Ou seja, vem o efeito sanfona. Na reprogramação metabólica, como nós sempre falamos, não passa fome. Então vai ter sim uma mudança do cardápio, vai aprender de uma forma diferente, mas base de proteína, carboidrato e gorduras boas. Ou seja, come-se muito bem. E quem vai fazer o processo de emagrecimento é o movimento. Ele é o único capaz de fazer com se queime gordura o tempo todo. A alimentação para fazer o processo de emagrecimento sozinha por si só é por escassez, por déficit ou por jejum. E nós perdemos massa magra junto com isso. Então, isso que nós vamos evitar. Por isso que na reprogramação metabólica tem pouco efeito sanfona. As pessoas conseguem manter o resultado com mais facilidade. Agora, com relação a valores, a pergunta que eu faço sempre para os ouvintes, ou mesmo para os clientes quando me procuro, quanto que vale a nossa vida? Quanto que vale a nossa disposição? Né? Esses dias eu brinquei com um cliente, né? Ele come um pão de queijo e toma um refrigerante todos os dias. Daí eu perguntei qual que é o custo disso, né? Aonde ele come isso aí? Todas as manhãs, 6 vezes na semana. É praticamente o valor de investimento da reprogramação metabólica quando se faz parcelado. Então é um custo muito baixo pelo resultado que a gente entrega. Então realmente vale a pena, mas eu sempre deixo muito claro para cada cliente, né? Inclusive para o Moacir. Quem faz essa mudança, Roberto, são as pessoas. Nós profissionais, nós vamos conduzir de uma forma segura, rápida, mas quem faz essa aplicação do método passo a passo é o cliente, mas com uma simplicidade fantástica e principalmente a manutenção com facilidade depois.
E o importante também a gente destacar aqui, Delcio, até baseado numa informação de quem fez a reprogramação metabólica, é que controla a ansiedade, né? Muitas vezes quando há esse ajuste no nosso organismo, digamos assim, me corrija, né? Com essa reprogramação metabólica, a pessoa passa a ter uma disciplina maior, porque quando a gente está com vontade de comer é um negócio impressionante, né? Se a gente tem vontade de comer, que é aquela ansiedade, aquela coisa fora do controle, a gente acaba comendo, porque se não comer parece que fica pior, né? Então, se controlar essa ansiedade, aí a coisa flui, porque fica dentro do limite, é isso?
Isso mesmo, Roberto. Ontem, uma das avaliações que eu fiz foi de forma presencial em Toledo. Esse cliente, ele normalmente ele faz o almoço e janta. Ele não toma café da manhã, não come nada ao meio da manhã, não comia nada à tarde e ia direto para a janta. Ele falou, Delcio, o meu almoço é perfeito. Tem uma saladinha, uma carne, né, grelhada, é tranquilo, um azeite de oliva, perfeito. Mas ele começa a atividade sem energia nenhuma. Já deixa lento o metabolismo, já está perdendo massa magra a manhã toda junto com gordura. E quando ele almoça certinho, ele tem energia mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas. A partir desse momento, no meio da tarde, acaba a energia. O metabolismo já volta a ficar lento de novo, começa a perder gordura e tecido muscular junto de novo. Quando ele chega no final do dia, 7, 8 horas da noite, a vontade de comer o que tiver na frente é muito grande. É quando a pessoa perde o controle, ela tem compulsão alimentar, ou seja, por causa dessa ansiedade. Porque o organismo está o dia todo falando assim, ó, precisa repor energia, precisa repor energia. Enquanto não repõe, ele manda ficar lento. Então, o que a gente ouve bastante, Roberto? As pessoas falaram que, o meu metabolismo não é mais o mesmo. Quando eu tinha lá 20, 30 anos de idade, e qualquer coisa que eu fazia, eu perdia peso. Só que o perder peso não significa que eliminou só gordura. É bem provável que essas pessoas, quando jovens, por algumas restrições, elas perdiam gordura com tecido muscular. Daí, a cada ano que passa, vai ficando realmente mais lento o metabolismo. E a reprogramação metabólica, um dos cuidados é repor essa massa magra, é diminuir essa carência muscular. Por isso que as pessoas comem-se muito bem. Então, dá para fazer esse ajuste de uma forma muito simples. Mas é verdadeiro o que você falou. Quando fica muito tempo sem comer, realmente aumenta a ansiedade. E nós tratamos muitas pessoas com compulsão alimentar com o método da reprogramação metabólica, seja presencial ou de forma online.
Tem um ouvinte que mandou aqui uma mensagem. Hidrogênio global, hidrogênio molecular. É um vídeo, na verdade. Ele quer saber se é real isso aqui. Bom, eu vou passar para o Delcio vai responder, né? Acho que é um vídeo, né? Mas aqui tem leite ninho, ele dizendo que leite ninho, qual que é as consequências, né? Ingestão Coca-Cola, os enlatados. Bom, o Delcio já até falou isso numa outra oportunidade. Mas esses, o leite mesmo, a gente já falou por aqui.
Sim.
O leite, aquele leite em pó, ele, alguns dizem que não, o leite em pó é melhor. O que, que a gente pode falar, Adelcio? É uma pergunta aqui do ouvinte.
É, vai fugir um pouquinho do que a gente trabalha dentro da reprogramação, mas o que, que a gente preconiza na reprogramação metabólica? Por ser um método já registrado hoje a nível de Brasil e em alguns países, a gente evita tudo que vem de lactose. Então, se as pessoas falam assim, Adelcio, mas eu posso colocar o leite sem lactose? Daí, às vezes eu pergunto para o meu cliente, mas por qual necessidade? Qual que é o objetivo? Então, não tem necessidade. Mas pode sim, né? Agora, dentro da reprogramação, seja leite ele em caixinha, ou em pacote, ou em pó, nós tratamos da mesma forma. Lógico que ele vai ter diferença sim, né? Talvez é o que está vindo nesse vídeo de orientação. Então, eu não posso falar se é verdadeiro, né? Ou não, mas dentro da reprogramação a gente evita. Porque nós vamos colocar outras fontes muito mais simples e muito mais saudável. Porque o leite por si só ele faz um processo inflamatório. Nós falamos muito que as pessoas hoje, muitos estão acima do peso por processo inflamatório, por excesso de cortisol. Então nós temos que fazer com que o intestino melhore essa absorção. Por que, que as pessoas rejuvenescem na reprogramação, Roberto? Por que, que melhora a pele, melhora cabelo, melhora a disposição? Porque tem-se muito mais energia, porque nós melhoramos a função do nosso intestino durante a reprogramação. Porque nós vamos desacelerar o metabolismo, reorganizar ele e desinflamar. Automaticamente os nutrientes estiverem passando, porque é nosso segundo cérebro, né? O intestino é considerado um segundo cérebro. E é ali que vai acontecer toda a absorção dos nutrientes, mais ou menos em torno de 90% da absorção é no intestino. Então o leite ele vai atrapalhar um pouquinho, não é necessário. Tem vários estudos que falam da ligação do leite já com outras doenças, né? Que hoje tem bastante artigo científico, dá para buscar essas informações, mas a gente começa a entender que não é necessário, não é o mais indicado, tem outras opções.
E não se trata de milagre, é um estudo que comprova e os resultados mostram. Melhora o sono, a disposição da pessoa, melhora muita coisa.
Isso.
Além de perder peso.
Além a gente brinca, né? O perder peso é uma consequência, né? O que é a reprogramação metabólica? É o que a ciência mostrou, o que a ciência do exercício mostrou que é a fisiologia. Nós juntamos essas duas coisas, junto com a alimentação, que os pilares são exercício físico, que é o movimento mais natural, né, que basicamente são caminhadas, a alimentação, que é a parte nutricional, colocar energia no nosso corpo, não ter escassez, não colocar em risco para não baixar a imunidade e melhorar a qualidade de sono. Quando esses três pilares eles estão equilibrados, as pessoas têm sucesso, têm resultado. E a manutenção, Roberto, é muito mais fácil. Que a preocupação das pessoas não é mais somente emagrecer. E depois, como que eu vou manter esse resultado? Então, se eu fiz com pequenas mudanças, essas pequenas mudanças têm possibilidade de eu continuar. Agora, se eu fizer uma coisa muito absurda, até quando eu vou conseguir manter esse ritmo? Uma hora eu vou desistir, uma hora eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir mais manter. Então, como são movimentos simples, básicos, e o alimento do dia a dia, é justamente isso que nós vamos entregar na mão do nosso cliente. Ele vai aprender de uma maneira mais fácil a manter principalmente esse resultado.
A Miriam, a saúde mental melhora também? Melhora tudo, é isso?
Melhora. Melhora porque quando nós falamos em nível de cortisol, né? Nós falamos o que comanda o nosso corpo, que é o nosso cérebro, né? E quando ele identifica que não está faltando alimento, ele equilibra o nível de cortisol. Então, tem espaço para outros hormônios, né? Hoje, pela manhã, uma das clientes que eu atendi, ela está entrando na menopausa, então está desequilibrando toda a parte hormonal. A reprogramação vai poder ajudar bastante nesse quesito também. Então, melhora a produção de GH, melhora a produção de testosterona, estrógeno, estradiol. Então, vai equilibrar a parte hormonal por desinflamar e baixar o nível de cortisol. Então, a gente costuma falar que o movimento ele não trabalha sozinho, sempre é corpo e mente, né? Então vai melhorar sim, com certeza. Tanto é, Roberto, que tem muitas pessoas que estão com crises de ansiedade, fazendo tratamento de depressão, têm procurado a reprogramação para vir ajudar nesses tratamentos também. Não sozinho, mas sim mais um fator ali que pode ajudar e facilitar o resultado.
Nós estamos chegando aqui ao final, mas tem mais perguntas. Vamos colocar mais uma pergunta? Muito obrigado aqui, o Walter nos acompanhando, a Karine, o Eduardo, o Mauro. Nós temos aqui quem faz essa pergunta, vamos ver aqui. Ovos faz mal? É o Américo Machado. Ovos fazem mal?
O ovo é considerado o segundo melhor alimento do mundo. Ele só fica para trás em segundo lugar, né? O primeiro é o leite materno, que é o mais completo, né? O segundo é o ovo. Então, a única coisa que a gente orienta o cuidado com o ovo é a maneira que você vai preparar ele, né? Hoje tem várias maneiras saudáveis de você preparar. Mas a mais comum que o pessoal faz é o ovo cozido. Hoje nós temos essas frigideiras antiaderentes, então você não precisa colocar gordura nenhuma, ela não vai grudar. Então, o problema do ovo, o vilão, era a gordura, o excesso, porque antigamente se fritava muito o ovo, né? Então, vinha o excesso de gordura junto com o alimento. Isso que fazia mal, isso que aumentava o colesterol. Tanto é que o ovo, dentro da reprogramação, as pessoas colocam em várias refeições. Tem pessoas que chegam a comer 6, 7 ovos durante o dia, sem problema nenhum. E às vezes ela entra no protocolo com colesterol alto, triglicerídeos alto, tudo desregulado a parte hormonal, a parte dos exames. E no final da reprogramação, com 30, 40 dias, está dentro da normalidade. Aí a prova é que o ovo realmente ele é totalmente saudável. Só realmente cuidar da maneira que vai preparar.
Quantos por dia é recomendado?
Na reprogramação, nós fizemos de 6 a 7 refeições por dia fracionadas, né? O ovo poderia estar em todas as refeições. Todas. Vai ter a quantidade exata, né? Que é 1 a 2 ovos por refeição. Dependendo do peso, dependendo da altura, idade, né? A gente calcula tudo isso. Mas eu tenho clientes que comem de 8 a 10 ovos.
E não é problema.
Não tem problema nenhum. Pelo contrário.
Você lembra que no passado tinha essa preocupação, né? E era justamente isso que você explicou, por causa do fritava?
A maneira que você preparava. Daí tem outra questão, daí o pessoal fala assim,
Já tem
Alberto,
gente perguntando aqui, ovo de codorna, ovo de outra espécie.
Ele vai ter diferenças,
melhor?
Vai ter diferença sim, mas o ovo como um todo, ele é essencial assim, como alimento para o ser humano, né? Mas há uma questão que é até importante falar, que as pessoas
ovo
têm
de
falado...
Ovo de conserva, o pessoal está perguntando, aqueles ovos que ficam dentro daqueles vidros
cuidar
ali.
O excesso de sal.
Ali é o sal.
O que, que vai manter esse ovo na conserva, além do vinagre, né, do que tem mais ali, é o sal. O sal ele não vai deixar estragar. Então, às vezes, se a pessoa comer muito ovos em conserva, principalmente o hipertenso, pode desregular a pressão arterial, ou mesmo quem não tiver no limite, pode trazer algum problema. Então, evite o ovo de conserva. Tudo que tem conservante, tudo que é enlatado, é bom evitar o excesso.
Perguntas aqui, ovo de galinha caipira, galinha de granja? Entendeu aqui, né? Tem
sim, ovo caipira, sim, tem diferença, né? Também, porque a alimentação é diferente. Mas a... É o frango que né, vamos pensar assim, a galinha poedeira normal, né? A tradicional tem menos qualidade. Tem, você muda até a cor, mas a cor muda mais, tem nutrientes diferentes, vai ter composição diferente com certeza, mas a cor é mais pelo tipo de alimentos. Mas lógico, quem puder pegar o mais natural possível, a qualidade é melhor. Uma coisa que tem que tomar cuidado, Roberto, que muitas pessoas têm falado para usar banha. A banha é mais saudável do que o óleo de soja. Sim, é mais saudável, mas cuide do excesso. Tudo em excesso, isso vai prejudicar. É que nem um alimento integral. Qual que é melhor, arroz branco ou arroz integral? Pensando em saúde, em qualidade de vida, em emagrecimento, arroz integral. Só que se eu comer em excesso, ele também vai armazenar de forma de gordura. Só que a velocidade de absorção é um pouquinho menor. Então, cuidar alimentos saudáveis com excesso também, porque isso também vai prejudicar com certeza.
Muito bem, não temos mais tempo. Essa entrevista daqui a pouquinho vai para o site da CBN e você vai poder acompanhar a Miriam, que mandou a mensagem que gostaria, onde que ela vai encontrar? No site da CBN. É só acessar cbncascaveloficial.com.br. Daqui a pouquinho vai estar lá. Você pode distribuir aí para os amigos, para os familiares. Delcio, muito obrigado e até a próxima terça-feira.
Obrigado, Roberto. Obrigado a todos os ouvintes. Até a próxima semana.
Agora 11 horas e 52 minutos.